continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Mosca no Escala Brasileira de hoje. Quem afinal conheceu o Jorge Drexler? Primeiro, você ou o Vitor Ramil?
Foi o Vitor. Claro. Tá aqui. Foi o Vitor que me deu o contato do Drexler. Não posso negar isso.
Não pode negar, né?
Na verdade.
Mas vocês dois fizeram bem essa ponte aí,
claro,
né?
Claro, foi um encontro maravilhoso. A uruguaia que me apresentou um disco do Drexler pela primeira vez em São Paulo, num camarim, ela me deu o disco e deu um texto, uma carta que ela escreveu. E eu lembro de chegar em casa e ficar tão encantado pela carta dela, era tão bem escrita e tão poética. Eu fiquei curioso, eu fui escutar o disco só por causa da carta dela. E a primeira canção que eu escutei do disco que ela me deu foi La Edad del Cielo. E ali aconteceu uma coisa fantástica, porque pela primeira vez na minha vida eu entendi uma letra em espanhol inteira. Né? Com 40 anos de idade, sei lá, 35 anos de idade, era a primeira vez que eu estava entendendo uma letra inteira em espanhol. E aquilo me deixou ao mesmo tempo constrangido, né? Porque eu entendi que era só prestar atenção. Compreendi o preconceito que a gente tem, né? Esse estado de costas que a gente fica para os nossos vizinhos, de frente para a América do Norte, para a Europa, né? E nega completamente uma coisa que nós somos, né? Nós somos latino-americanos, né? O brasileiro acha que latino-americanos são os gringos, né? Que falam espanhol.
E impressionante isso.
Impressionante. E a partir dali, desse encontro, eu comecei uma aventura que dura até hoje, né? Eu sempre estou envolvido em algum projeto latino. Desde 15 anos pra cá. Fiz dois festivais aqui em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil.
O que tem naquele país assim, que é tão, tão interessante?
É demais, Uruguai é demais. Bom, já posso dizer algumas coisas. Primeiro é o tamanho. É que nem uma Bélgica, né? Uma Suíça. Nosso país desse tamanho é impossível organizar, né? Praticamente impossível, né? E os países menores, com menos população, o Uruguai tem 4 milhões de pessoas, né? É um bairro de São Paulo. Então, acho que facilita muito mais você compreender uma população, uma nação com menos gente. Eles também têm enfim, entre a Argentina e o Brasil, né, eles conseguiram ficar ali no meio e ninguém prestar muita atenção neles. Com isso, eles avançaram muito, porque eu tenho a impressão que o Uruguai não sofreu muita pressão. Não é um país rico, então eles não foram alvo de negociatas, né? Diferentemente da Argentina.
De rapinagem.
De rapinagem. Então, o que acontece? Eu acho que o Uruguai ele conseguiu se modernizar. Vou te falar algumas poucas coisas dali impressionantes. Desde 1920 e pouco, uma mulher, se ela chegar num juiz e pedir separação do marido, ela não precisa dizer nenhum motivo. Ela ganha
década
a separação.
De 20?
Década de 20.
Olha só.
Mas o homem, até hoje, tem que explicar por que que vai largar aquela mulher. Então é maravilhoso, né? Um país que privilegia, né, esse sexo frágil, né? Fortalece esse sexo frágil, né? Bom, fora a questão do aborto, que também já está liberado há algum tempo, a cannabis, né? Que o Estado começou a regularizar.
Entendeu que não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública.
Exatamente, controle de qualidade, enfim, os Estados Unidos começou a liberar. Os Estados Unidos é tudo menos maluco, mais ou menos. Mas a cannabis, ela tem, assim, centenas de qualidades medicinais para crianças que têm crise de epilepsia. O Parkinson melhora muito, tem muitas doenças, o câncer,
pacientes
inclusive.
Pacientes de câncer, né?
Então, nos Estados Unidos já se produz o extrato de THC, que você pinga na boca e tal. Aqui no Brasil, tem gente que usa já também.
Justiça já liberou, né?
Já liberou, mas tem que provar, é uma burocracia bem grande. E difícil de achar também, porque ninguém vende, né? O negócio que é proibido. Enfim, acho que o Uruguai ele tem, assim, essa capacidade de dar passos à frente, né? Por não estar muito na lente de aumento da América, né?
Bacana. Vamos ouvir outra? O que você vai chamar?
Deixa eu pensar aqui. Eu gosto muito de uma que se chama Lágrimas de Diamantes.
Mais com minha imperfeição. se pergunte mais por que me disse não. Se eu não procuro agora o que encontramos antes, é só porque a noite chora lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes, à noite lágrimas de diamantes, de dia lágrimas, à noite amantes. Lágrimas de diamantes. Não se preocupe mais agora o que encontramos antes, é só porque a noite chora lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes, à noite lágrimas de diamantes, de dia lágrimas, à noite amantes. Lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes, à noite lágrimas de diamantes, de dia lágrimas, à noite amantes. Lágrimas de diamantes.
O Escala Brasileira com Mosca está chegando ao fim. Antes eu quero pedir a ele para falar aqui sobre os projetos que ele está gerindo no momento, está rabiscando inclusive. O que você está aprontando aí?
Bom, eu apresento um programa de televisão chamado Zumbido já há 10 anos e o Canal Brasil me ofereceu de presente fazer um zumbido diferente esse ano. E eu fui justamente para Montevidéu e gravei uma temporada só com uruguaios. E deve estrear agora em setembro. São 13 programas, 13 artistas bem diferentes. Quis pegar um roqueiro, um do interior, um rapper. É bem diverso mesmo, para mostrar também que não é o tamanho não significa que não tem diversidade, né?
Claro.
E paralelo ao zumbido, eu acabei de filmar uma nova série de TV pela América Latina. Eu percorri 12 países. O projeto chama Tu Casa, És Mi Casa. Projeto muito diferente, que é o seguinte: em cada país, né, do México para baixo, eu fui praticamente em todos. Em cada país eu encontrei um cientista, um compositor, como eu, de música, e um artista visual. E a partir da ideia do cientista, eu tinha 3 dias para compor uma canção com o compositor local. E o artista visual desenhava um ícone e eu tatuei no meu braço.
Ah, sim.
São 12.
O ouvinte não sabe, mas é só entrar na internet que dá para ver.
Eu tenho fantástico, aqui agora um bracelete. Cada desenho feito num país, cada desenho representa uma ideia científica. E cada desenho é uma canção também com participação desses compositores, cantores latinos, né? E a ciência entra aí como uma grande descoberta de uns 5 anos para cá. Comecei a me interessar por ciência um pouco mais profundamente e fui percebendo que se não fosse a ciência a gente não estava aqui, e se não for a ciência a gente não vai estar. Aí os governos investem muito pouco em ciência, não só no Brasil. Eu vi casos absurdos, como no Equador. O presidente eleito fez a campanha toda em cima do catolicismo, porque a população 80% é católica. Então, quando ele assumiu o governo, pressionado pela Igreja Católica, colocou na Constituição que não pode haver pesquisa genética no país. E aí eu conheci um geneticista equatoriano, que ele trabalha exatamente com uma coisa chamada edição genética, que é, por exemplo, você tem Parkinson, mas aí sua mulher está grávida. Então, teu filho talvez tenha, vai ter o gene do Parkinson.
Sim.
Ele vai lá, retira esse gene,
Já é possível isso?
Já é possível isso. Quer dizer, não é possível porque nenhuma empresa faz, mas é possível. Eles já no laboratório fazem isso. Eles colocam o gen bom, multiplicam por 3 milhões esse gen, 5 milhões, injetam esses 5 milhões de genes no feto e esses genes vão acabando com genes ruins.
Ocupa o lugar do gen.
Ocupa o lugar do outro. Enfim, eu escutei 12 ideias novas, ideias descobertas fantástico, de 10 anos, né? Fantástico, e eu posso te afirmar que se essas 12 ideias que eu escutei fossem investidas e apoiadas, a nossa vida ia mudar completamente. Se você pensar que tem 60 milhões de cientistas espalhados no mundo, se a gente tivesse realmente um direcionamento de desenvolvimento a partir da ciência, a ciência não cuida somente das nossas condições ambientais, como água, ar, ela cuida da saúde, né? Que é uma coisa que todo mundo tem interesse, não é possível, o milionário e o pobre têm interesse em saúde. A ciência cuida da tecnologia, a gente está aqui conversando com microfones, na frente de uma tela de computador, a internet, tudo isso, tudo que a gente ama, né? E desfruta, é ciência. Então, acho que, não sei, esse programa ele tenta dar uma pincelada geral, não me aprofundo em nada, mas toco em todas as questões que
mas
são...
Mas faz a provocação necessária,
claro,
né?
Claro, e toco em todos os problemas que, na verdade, são os mesmos que os nossos. Né? Machismo, violência, diferença social, uma religião impedindo, né, a tecnologia e a ciência de avançar, é um tratamento aos indígenas ridículo, assim, terrível, violento e usurpador. Isso está na América Latina inteira. Fui a pirâmides astecas, maias...
Ou seja, dá para fazer uma paródia, né? Sou latino-americano e sempre me engano.
Né? Sou latino-americano e sempre me engano. Sim, sim, difícil, né?
Bom, é com você para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras que também reproduzem esse programa. É com você,
Oscar. Olha, muito obrigado. Eu adoro rádio. Primeiro, eu adoro conversar. E é interessante conversar diante do microfone porque você não sabe quem está escutando. Isso dá uma sensação assim de segredo, sabe? De mistério. Parece que eu estou olhando numa fechadura, estou ouvindo alguma coisa, mas não sei o que está acontecendo. Muito interessante. Muito obrigado. E contem comigo sempre aí para debater as coisas.
Bom, eu quero agradecer a você, em nome dos ouvintes, Mosca, por tudo que você fez, faz e vai fazer pela música. Muito obrigado.
Valeu.
A gente pode ouvir um trechinho de uma música. Que você...
Maravilha. Vamos para a canção, minha canção campeã de casamentos. Já recebi muitos e-mails dizendo que as pessoas casam com ela, então, pensando em você. Essa canção teve uma versão em espanhol, tocou numa novela de muito sucesso, uma canção conhecida na América Latina toda.
Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Thank you.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Pensando em você, pensando em você, pensando em você, pensando em você.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.